Jornal. Câmara dos Deputados.
Pauta inclui regras para escolha de dirigentes dos fundos de pensão.
Lei de responsabilidade das estatais provoca opiniões divergentes.
Deputados comentam ações para fortalecer setor de transportes.
Boa noite. O Congresso Nacional relançou a Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Navegação Fluvial na Amazônia. Membro do colegiado Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, destacou que esse meio de transporte, além de ser mais seguro, é mais barato para os usuários.
Sandro Alex, do PSD do Paraná, celebrou a retomada de voos para o aeroporto de Ponta Grossa. O parlamentar destacou o diálogo entre a iniciativa privada, a Prefeitura Municipal e o governo do Paraná. Segundo o congressista, o acordo só foi possível graças ao esforço das partes envolvidas.
A ANAC vai interditar aeroportos de pequeno porte em municípios que estão com plano básico de zona de proteção de aeródromos vencido. Preocupado com algumas cidades de Tocantins, especialmente Porto Nacional, Vicentinho Júnior, do PR, pediu que o prazo para regularizar a situação seja estendido por mais 60 dias.
Aliel Machado, da Rede do Paraná, espera que a Agência Nacional de Transportes Terrestres reveja a decisão de cobrar pela segunda via do registro dos caminhoneiros. O parlamentar explicou que o adesivo que traz o registro do veículo estraga com facilidade e os caminhoneiros são obrigados a pagar para obter a segunda via do documento.
Em reunião no Ministério dos Transportes, Joaquim Passarinho, do PSD paraense, ouviu a promessa de que o trecho da Transamazônica, que liga Tocantins ao Pará, vai ser concluído. Segundo o deputado, os 12 quilômetros que faltam ser asfaltados vão receber recursos que seriam destinados para a reforma de outras rodovias.
Economia.
Angelim, do PT do Acre, pediu uma urgente auditoria da dívida pública dos estados com a União. Ele argumentou que quem se beneficia com a dívida é o setor financeiro, que comanda as empresas, influencia politicamente o Congresso, mas não gera emprego nem renda.
Depois da renegociação das dívidas dos estados com a União, Mauro Pereira, do PMDB Gaúcha, entende que é preciso enfrentar o problema do endividamento das pessoas físicas e das empresas, já que, segundo o deputado, são 60 milhões de brasileiros inadimplentes e cerca de 4 milhões e 400 mil empresas com algum tipo de restrição.
Preocupado com o fechamento de postos da Receita Federal em Xanxerê, Concórdia e outros municípios catarinenses, Valdir Colato, do PMDB, informou que algumas pessoas têm de percorrer mais de 100 quilômetros para serem atendidas. Ele fez um apelo à Secretaria da Receita Federal para não fechar as agências que prestam serviço à população do oeste do estado.
Desenvolvimento Regional.
Fortaleza sediou recentemente um encontro promovido pelo Tribunal de Contas da União e o Banco do Nordeste para tratar do tema Nordeste 2030. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, explicou que o objetivo do evento é encontrar soluções para o desenvolvimento sustentável da região e também dos desafios da instituição financeira para os próximos anos.
Comissão Especial da Câmara está realizando oficinas técnicas para discutir a proposta de emenda à Constituição que extingue os terrenos de marinha em áreas urbanas consolidadas, conforme plano diretor aprovado antes de 2015. Esperidião Amin, do PP catarinense, considera a proposta viável e adequada. Porém, segundo ele, ainda precisa ser aperfeiçoada.
Foi assinada a prorrogação do contrato por mais 30 anos entre a Prefeitura de Londrina e a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Alex Canziani, do PTB, celebrou o novo compromisso e elogiou a prestação de serviço da Sanepar e parabenizou a população e o governo paranaense pelo acordo.
Evair de Mello, do PV, registrou as festividades que lembram o início da imigração italiana em Santa Teresa, no Espírito Santo. O deputado ressaltou que Santa Teresa é a primeira cidade do Brasil fundada por italianos e é reconhecida como o berço da imigração italiana no Brasil.
Agricultura.
O governo federal aumentou as exigências para a concessão de financiamentos do PRONAF aos agricultores que plantam fumo. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, criticou a decisão e afirmou que os órgãos de pesquisa e de assistência técnica devem encontrar alternativas viáveis à fumicultura. Para isso, ele observou que são necessárias ações práticas e não legislações restritivas.
Euler Cruvinel, do PSD, pediu revisão de decreto do governo de Goiás que possibilita maior taxação dos produtores rurais em exportações. ele defendeu menos impostos para os produtores do estado e destacou a importância do setor para a retomada do crescimento da economia brasileira.
Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, voltou a cobrar do Senado a aprovação do projeto de sua autoria, que trata do furto de animais, do abate e da comercialização de carne irregular. O parlamentar argumentou que a aprovação da matéria é importante para a pecuária, além de ser uma questão de saúde pública.
João Daniel, do PT de Sergipe, destacou o ato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais promovido em diversas cidades pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Entre outras reivindicações, os agricultores pedem a volta dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Previdência Social, extintos pelo governo Temer.
Política.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, destacou a importância de o parlamento estar comprometido com os interesses da população, com a ética, com a democracia e com o progresso da nação. Ele reiterou que uma democracia forte exige um parlamento forte.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, acusou o governo interino de tentar acabar com a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A parlamentar afirmou que o Poder Executivo pretende enviar projeto à Câmara que retira o caráter público da EBC, transformando a empresa em estatal.
A Lei de Responsabilidade das Estatais foi sancionada pelo Poder Executivo e as mudanças na indicação política para cargos de direção das empresas geraram opiniões divergentes na Câmara. Ouça a reportagem.
O presidente interino Michel Temer sancionou com vetos a Lei de Responsabilidade das Estatais, que estabelece as novas regras para a nomeação de diretores e conselheiros de estatais. Pelo texto, fica proibida a indicação de pessoas com atuação partidária ou que estejam em cargos políticos para postos de direção, como diretorias e conselhos de administração de estatais. A medida repercutiu na Câmara dos Deputados. O líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, avalizou a decisão de Temer em não vetar este trecho da lei. Para ele, indicações políticas nas estatais foram danosas ao país.
Vai evitar que se usem estatais, pelo menos em tese, que se usem estatais com outros fins que não aqueles que se pretende fazer. Nós queremos da eficiência, queremos da transparência, queremos da agilidade a essas empresas. Eventualmente, indicações políticas que tenham sido feitas anteriormente levaram a situações desastrosas.
Já o líder do PCdoB, Daniel Almeida, da Bahia, criticou este artigo da lei e afirmou que o interesse do governo é atender aos interesses do mercado.
Passa a ideia de que o objetivo é entregar as estatais para pessoas que vêm do mercado e descuidar do controle social, que é absolutamente necessário, que dá transparência, dá espaço para fiscalização mais eficiente. É para atender demandas do mercado, é para colocar as estatais com um alinhamento maior em relação ao mercado.
A norma prevê o período de quarentena de 36 meses exigido para que dirigentes de partidos e pessoas que têm atuado em campanhas eleitorais assumam postos de direção e de conselho de administração de estatais. Foram ao todo 10 vetos. Entre os trechos vetados está o artigo que proíbe a acumulação de cargos de diretor ou de diretor-presidente e de membros do conselho de administração. Se fosse mantido, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, por exemplo, não poderia participar do conselho da estatal. Também foi excluído o trecho que previa que o conselho de administração responderia solidariamente pela efetiva implementação de suas deliberações. O projeto original permitia a interpretação de que todos os conselheiros poderiam ser responsabilizados pelas decisões do Conselho, mesmo os que votassem contra. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Homenagem.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, registrou o aniversário do município de Itaipava do Grajaú. Ao parabenizar a administração atual pelo trabalho que vem sendo realizado, ele destacou que a cidade tem apenas 20 anos. Mas uma economia em pleno desenvolvimento.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, parabenizou a cidade de Barra do Choça pelos 54 anos de emancipação política. O parlamentar também registrou o aniversário de 136 anos do município de Poções.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, lamentou a morte do empresário João Nunes de Magalhães, vítima de um acidente de carro na BR-232. O deputado lembrou que João Laudelino, como era conhecido, desenvolveu várias ações no município de Cachoeirinha, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população local.
Segurança Pública.
Na opinião de Misael Varela, do DEM, os profissionais da segurança pública, assim como da educação e da saúde, são fundamentais para a transformação da sociedade. Ele prestou solidariedade aos policiais civis de Minas Gerais, que iniciaram greve reivindicando melhorias salariais e de benefícios.
Severino Ninho, do PSB, solicitou ao Comando-Geral da Polícia Militar de Pernambuco a ampliação do policiamento em Igaraçu e nas cidades vizinhas. O congressista argumentou que a região tem enfrentado um aumento significativo nos assaltos.
Fortaleza aparece como a cidade mais violenta do Brasil e a 12ª mais violenta do mundo em um ranking internacional publicado no início do ano por uma ONG mexicana. Vitor Valim, do PMDB, lembrou que não é apenas a capital que sofre com a criminalidade. Segundo o deputado, mais de 30 municípios cearenses já tiveram agências bancárias fechadas por causa de assaltos.
José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, destacou a aprovação de projeto pela CCJ que acrescenta a segurança pública à competência da União, dos estados e municípios. De acordo com o parlamentar, a medida tem o objetivo de integrar a área de segurança de todo o país.
O sargento da Polícia Militar do Pará, João Luiz Maria Pereira, de 45 anos, morreu durante uma operação do Ibama contra o desmatamento na Floresta Nacional do Jamaxim. Arnaldo Jordim, do PPS, lamentou a morte e cobrou mais segurança aos policiais que trabalham para defender as matas brasileiras.
Educação.
O Plano Nacional de Educação completou 2 anos. Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, destacou os avanços do texto e pediu que sejam respeitados os 20 pontos estabelecidos em 2014. O congressista afirmou que é a responsabilidade do Congresso garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo PNE.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou aumento de prazo das bolsas de estudo em caso de gravidez e parto. Saiba mais sobre a proposta na reportagem a seguir.
De acordo com o texto, todas as bolsas de estudo com duração mínima de 1 ano poderão ser prorrogadas em até 4 meses a fim de garantir uma gestação mais tranquila para as estudantes. A proposta original da deputada Alice Portugal, do PCdoB baiano, beneficiava as estudantes grávidas apenas nos casos de mestrado e doutorado. Porém, a relatora, a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, decidiu ampliar o prazo em todos os níveis de titulação, desde que a bolsa de estudo tenha duração mínima de 1 ano.
Em primeiro lugar, protege a criança que vai nascer, a mãe, e protege também o interesse de que esta mulher grávida, ela conclua os seus estudos de pós-graduação. E nós identificamos que muitas pessoas, justamente por não conseguirem conciliar e não terem a continuidade desse apoio, paravam com estes estudos. Então, este aporte de recurso, que não é tão significativo do ponto de vista orçamentário, é muito significativo na vida acadêmica, porque a mulher continuará este curso por mais tempo e apresentará os resultados para os quais concorreu esta bolsa.
A prorrogação de prazo de bolsa de estudo em caso de gravidez e parto já é recomendada em uma portaria da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Com a proposta em análise na Câmara, as deputadas pretendem transformar essa regra em lei. Para o controle do benefício, a proposta prevê que a estudante grávida comunique formalmente a necessidade de afastamento temporário e apresente a matrícula em curso específico e os documentos comprobatórios da gestação e do nascimento da criança. A proposta que amplia o prazo de bolsas de estudo em caso de gravidez e parto ainda vai passar pela análise das comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Cultura.
O Festival Folclórico de Parintins, uma das maiores festas populares do Brasil, foi realizado no final de junho. Apesar da crise econômica, Arthur Virgílio Bisneto, do PSDB, agradeceu o apoio financeiro do governo amazonense ao evento, que, segundo ele, contribui de forma significativa com a economia do estado, fazendo girar mais de 60 milhões de reais.
Saúde.
O governo da Bahia autorizou a construção de uma policlínica com 18 especialidades médicas e exames de média complexidade, como ultrassonografia e endoscopia, em Jequié. Roberto Brito, do PP, elogiou a iniciativa e disse que a obra vai possibilitar avanços na saúde pública do município.
Esporte.
Membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Léo de Brito, do PT do Acre, informou que visitou as instalações do Centro Olímpico do Rio de Janeiro, além das obras para a realização das Olimpíadas. O deputado destacou ainda a passagem da tocha olímpica na capital acriana, Rio Branco.
A chama olímpica começou a circular pelo país no dia 3 de maio, a partir de Brasília. A marcha vai durar 95 dias e incluirá 327 cidades brasileiras até chegar no dia 5 de agosto, ao Maracanã, local de abertura das Olimpíadas. Leônidas Cristino, do PDT, lembrou que os municípios cearenses de Sobral, Massapê, Camucim e Fortaleza também fizeram parte do roteiro da tocha.
Direitos humanos.
O último censo do IBGE registrou 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. O novo presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, garantiu que vai se esforçar para levar adiante projetos que ofereçam qualidade de vida para esse segmento da população.
Votação.
O plenário da Câmara retoma as votações a partir de amanhã, depois de duas semanas de pouca movimentação por causa das festividades juninas. A pauta é extensa, está trancada por duas medidas provisórias e dois projetos de lei com urgência constitucional. Saiba mais detalhes sobre as propostas na reportagem da Rádio Câmara.
Uma das MPs cria normas para controle de dopagem durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas. A outra medida provisória destina 420 milhões de reais para ações de controle da microcefalia e do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus Zika, da dengue e da febre chikungunya. Os dois projetos tratam de combate à corrupção. Um deles tipifica o crime de enriquecimento ilícito de servidores e agentes públicos, entre eles políticos, e o outro estabelece a perda antecipada por medida cautelar dos bens obtidos com corrupção. Mesmo com toda essa pauta, a previsão é de que os deputados também analisem o projeto que muda regras para a gestão dos fundos de pensão. A proposta estabelece mecanismos de transparência, profissionalização de gestores e tem como um dos objetivos reduzir a influência política na gestão. O ponto mais polêmico é a mudança nas regras de indicação para conselhos fiscais e deliberativos, com a criação dos chamados conselheiros independentes. Para abrir espaço para esses conselheiros independentes, perdem espaço conselheiros indicados pelos beneficiários dos fundos, medida que é criticada pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Os fundos de pensão são recursos dos servidores. E na gerência, na governança desses recursos, nós temos metade paritário, a presença desses servidores, que são os proprietários do fundo. O que o governo Temer quer é tirar o poder dos proprietários do fundo, dos donos do fundo, opinar no seu gerenciamento.
Mas, segundo o relator da proposta, deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, o objetivo é profissionalizar a gestão e evitar desvios.
Houve desvios, há sérios indícios de corrupção e falta de profissionalismo. Então, nós estamos avançando muito com essa nova lei complementar, introduzindo uma série de figuras, a auditoria interna, o comitê de investimentos, a participação de um membro independente no comitê de investimentos e na auditoria, com o objetivo central, defender o interesse dos trabalhadores.
Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.